Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. 1922 As províncias da República da Brusundanga, que são 18 ou 20. Gozem, de acordo com a carta constitucional daquele país, da mais anglala autonomia, até ao ponto de serem, sob certos aspectos, quase como países independentes. Seria enfastiar o leitor querer dar detalhes das prerrogativas que usufruem as províncias. Com isto, faria obra de estudioso de coisas legislativas, e não de viajante curioso que quer transmitir aos seus concidadãos detalhes de costumes, que mais o feriram em terras estranhas. Faço trabalho de touriste superficial e não de erudito que não sou. Das províncias da Brusundanga, aquela que é tida por modelar por exemplar é a província do Kaft. Não há viajante que lá porte, a quem logo não digam. Vá ver cafete, aquilo sim. Aquilo é a joia da Brusundanga. A mim é bem de ver se os magnatas de lá não me fizeram semelhante convite. Mas a tal província fui por minha própria iniciativa, e sem os tropeços de cicerones oficiais que me impedissem de ver e examinar tudo com a máxima liberdade. Pela leitura, sabia que a gente rica da província se tem na conta de aristocratas, de nobres e organizam a sua genealogia de modo do que as suas casas tomem origem certos antropófagos, como eram os primitivos datantes da província, dos quais todos eles querem descender. Singular nobreza? Sempre achei curioso que a presunção pudesse levar a tanto, mas, em lá chegando, observei que podia levar mais longe. O traço característico da população da província do Kafet, da República da Brusundanga, é a vaidade. Eles são os mais ricos do país, eles são os mais belos. Eles são os mais inteligentes, eles são os mais bravos, eles têm as melhores instituições, etc., etc. Isto de tal forma está apegado ao espírito daquela gente toda, que não há modesto nessa escola que não se julgue um Diderot ou um Aristóteles, e mais do que isso, pois, deixando de parte a teoria, se julgam também capazes de exercer qualquer profissão deste mundo, e se falam em ser oficial de marinha, eles se dizem capazes de sê-lo do pé para mão, e assim de artilharia de cavalaria. Imaginam-se prontos para serem astrônomos, pintores químicos, domadores de feras, pescadores de pérolas, remadores de cânoas, niveladores, o diabo. Tudo isto porque a província faz questão de conste nos panegíricos dela que o seu ensino é uma maravilha, a sua escola mais coisa nunca vista e os seus professores sem segundos no mundo. Domina nos grandes jornais e revistas elegantes da província a opinião de que a arte, sobretudo a de escrever, só se deve ocupar com a gente rica e chique, que os humildes, os médios, os desgraçados, os feios, os infelizes não merecem atenção do artistas e tratar deles degrada a arte. De algum modo, tais estetas obedecem à regra da poética clássica, quando exigia, para personagens da tragédia, a condição de pessoas reais e principais. Mas como eles não têm dessa gente lá, não têm nem Orestes, nem Arce, nem Ismênia, nem Antígona, os Sófocles da província se contentam com alguma das fazendeiras ricas e saltitantes filhas de abastados negociantes ou com uns bacharéis enfadonhos, quando não tratam de solertes atravessadores de café. Um dos traços mais evidentes da vaidade deles não está só no que acabo de contar. Há manifestações mais ingênuas. Quando lá estive, deu-me tarde de ir ver a Penateca e a Glepteca Lois. Já havia visto as da Pital da Brusundanga. Eram modestas, possuindo um ou outro quadro ou mármore de autor mor de grande celebridade. Eram modestas, mas probas e honestas. Tinham-me dito coisas portentosas da galeria de quadros e estátuas da capital da província do Kafet. Fui até lá, como quem fosse para de Munique ou parou para o Louvre. Adquiri um catálogo e logo topei com esta indicação. La Gioconda, quadro de Leonardo da Vinci. Fiquei admirado, assombrado com aquelas palavras do catálogo. Teria a França vendido a célebre criação do mestre florentino. Poderia tanto dinheiro o café. Corri à sala indicada e dei sabem com quê? Com a reprodução fotográfica do célebre reto a óleo de Mona Lisa del Gioconda, uma reprodução da Casa Brana. Não quis ir adiante para ver a Auronda Noturna. De Rembrandt, um Coatra, um Watteau, nem tampouco na sessão de escultura, a Vitória de Samotrácia e a La Pietà, de Miguel Ângelo. Eles, os da província, falam muito em arte, na cultura artística daquele rincão da Brusundanga, mas o certo é que não lhe vi nenhuma manifestação palpável. Vão ter uma prova? Durante os dias em que lá estive, apuravam-se as provas do concurso aberto para a escolha das armas da capital. Vi os desenhos. Que coisas hediondas, quanta insuficiência artística. Não havia ou talvez dois desenhos, já não direi de acordo com as regras da heráldica, mas do gosto. Eram verdadeiros rótulos de cerveja marca Barbante. Não falo de música, porque pouco observei sobre Taura, mas, no que tovaca a arquitetura, posso dizer, com convicção, que lá não há um arquiteto de talento. Devia citar-lhes o nome aqui, mas, ao se tratar de tal gente, podia parecer que queria arranjar dinheiro. Não preciso. Outra pretensão curiosa da gente daquela província da Brusundanga é afirmar que a sua casquilha capital é uma cidade europeia. Há tantos tipos de cidades europeias que tenho vontade de perguntar se elas e ela é do tipo Atenas, do tipo Veneza, do tipo Carcassone, do tipo Madrid, do tipo Florença, do tipo Estocolmo, de que tipo será afinal? Certamente o de Paris. Ainda bem que ela não quer ser ela mesma. O mal da província não é só nessas pequenas vaidades inofensivas. O seu pior mal provém de um exagerado culto ao dinheiro. Quem não tem dinheiro nada vale, nada pode fazer, nada pode aspirar com independência. Não há metabolia de classes. A inteligência pobre que se quer fazer, tem que se curvar aos ricos e cifrar a sua atividade mental em produções incolores, sem significação, sem sinceridade, para não ofender os seus protetores. A brutalidade do dinheiro asfixia e embrutece as inteligências. Não há lá independência de espírito, liberdade de pensamento. A polícia, sob este ou aquele disfarce, abafa a menor tentativa de crítica aos dominantes. Espanca, encarcera, deporta sem lei hábil, atemorizando todos e impedindo que surjam espíritos autônomos. O arbítrio é a velha Rússia. E isso a polícia faz para que a província continue a ser uma espécie de república de Veneza, com a sua nobreza de traficantes a dominá-la, mas sem sentimento das altas coisas de espírito. Ninguém de contrariar as cinco ou seis famílias que governam a província, em cujo proveito, de quando em quando, se fazem umas curiosas valorizações dos seus produtos. Ai daquele que o fizer. A melidade desses oligarcas é tal que não trepidaram em fazer votar uma lei colonial, uma verdadeira disposição de carta régia, para, diziam eles, aumentar o preço da uma medida. Cerca de 15 quilos do café. O seu aparelho governativo decretou, em certa ocasião, a proibição do plantio de mais um pé de café que fosse, da data daquela lei em diante. O parece caiu em desuso. Não era de esperar outra coisa. Havia muito ainda a dizer a respeito. Mas bastam esses os brasileiros julgarem o que é uma província modelo na República dos Estados Unidos da Brusundanga.